entradas de petiscos deliciosos, conta pontos. Porque muito já se falou como se come bem no rodeio, mas pouco se fala como se bebe. Por isso, pode acreditar. Terminar o dia com happy hour no rodeio é ótimo. E se esperar mais um pouquinho, começar a noite jantando no rodeio é perfeito. Rodeio, Haddock Lobo e Iguatemi.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Agora 8h16.
Repita.
8h16.
Aliás, eu quero mandar um abraço aqui para Andréia Almeida Santos. Andréia, que trabalha com a minha irmã, preparou um lindo bolo de cenoura e me mandou aqui de café da manhã. Olha isso.
Mas isso é uma provocação sem tamanho.
Olha isso, esse bolo de cenoura aqui da Andréia. Olha aqui, que coisa maravilhosa, esse bolo de cenoura com cobertura de chocolate, é o meu preferido. Andréia, um beijo para você. É que eu vou viajar para Ribeirão Preto agora nesse feriado.
Esse bolo está te esperando?
Esse bolo estava esperando, tá? Desculpa, pessoal, mas eu vou comer bastante bolo de cenoura com cobertura de chocolate.
Aí ele fica com a fama
feriadão.
De comilão mesmo.
E aí eu já vou conversar com aquele que também colocou essa fama em mim,
lá,
entendeu? Que é o nosso Rodrigo Viga. Sabe por quê, pessoal? O TSE negou os recursos de Cláudio Castro e manteve o ex-governador do Rio de Janeiro inelegível. Rodrigo Viga, conte pra gente, meu amigo, sem falar de comilança antes.
Vou deixar para depois, porque quem estava na fila de espera, viu, Cine? Muito bom dia para você, mais uma vez, para a Bia, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Era o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. A defesa dele apresentou um recurso no Tribunal Superior Eleitoral na tentativa de reverter aquela inelegibilidade até 2030. Mas não adiantou de nada. Por 5-2... os ministros do TSE, olha aqui, o TSE está com uma nova composição e era nisso que estava apostando a defesa de Cláudio Castro. Decidiu manter essa inelegibilidade até 2030, né? Por poder econômico, abuso de poder econômico, abuso de poder político, aquela história que a gente já contou várias vezes aqui no microfone da Jovem Pan, contratações de diversos milhares de servidores a peso de ouro, que custaram milhões de reais para o UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, CEPERJ, que é uma instituição de pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Isso antes da eleição de 2022. Foram contratados, segundo o Ministério Público Eleitoral, não para trabalhar na UERJ, não para trabalhar na CEPERJ, mas para atuar como cabo eleitoral de Castro e também de seus aliados políticos. Ele já tinha se tornado inelegível, tinha perdido o mandato e ou o diploma na decisão tomada em abril desse ano, pouco antes o Castro já tinha renunciado ao seu mandato e agora veio a confirmação, a decisão final via Tribunal Superior Eleitoral de que ele realmente perdeu o mandato, diploma cassado, por abuso de poder político, abuso de poder econômico, inelegível até o ano de 2030. É mais um ingrediente para essa tempestade perfeita em torno do ex-governador do Rio de Janeiro, que no mês passado foi alvo de duas operações da Polícia Federal, relações com o Grupo Refit e também com Daniel Vorkário e Banco Master. E tem um detalhe importante, a pré-candidatura dele ao Senado já implodiu. E mais do que isso, agora com essa decisão do TSE, o Supremo Tribunal Federal está à vontade, a cavaleiro, para decidir se teremos eleição direta ou não para a escolha do governador Tampão, que vai substituir Cláudio Castro nesse ano de 2026. O ministro Flávio Dino, do STF, pediu vista naquele processo que corre do Supremo Tribunal Federal para eleição direta ou indireta, alegando que faltava um posicionamento final do TSE. Agora, vamos... Já que você ficou muito tempo na fila do pão, pensando, raciocinando, vamos pensar rapidinho aqui em fração de segundos. Estamos no mês de junho. O TRE do Rio de Janeiro já disse, não tem como fazer uma eleição direta em menos de 3 meses. Julho, agosto, setembro. Outubro já tem a eleição propriamente dita para escolher o governador para o próximo quadriênio. Então, acho que qualquer que seja a decisão do STF, ela, se for em função e a favor da eleição direta, não tem prazo hábil compatível para realizar uma eleição antes daquela de outubro para escolher o governante que vai administrar o complexo Estado do Rio de Janeiro por 27, 28, 29 e 30. Assim, não precisa ser muito inteligente, não precisa ser muito tempo na fila do pão para chegar a essa conclusão, né, Cine?
Exatamente, Rodrigo Viga. Aliás, eu quero aproveitar que a gente está conversando aqui, meu amigo, na fila do pão, para trazer também uma informação sobre o sistema de trens do Rio, que rompeu com a concessionária ligada ao Banco Master e anunciou uma série de demissões no setor ferroviário. O que aconteceu, Rodrigo Viga?
Há muito tempo, a Supervia vinha administrando a malha de trens urbanos do Rio de Janeiro, que depois da pandemia teve uma queda vertiginosa no número de passageiros, menos grana, menos capacidade de investimento e também problemas, mais dificuldade para a gestão. Até a última sexta-feira, quem estava no comando já no processo de transição era a Supervia. Agora é uma nova concessionária, a Trens RJ, que está fazendo uma reformulação natural de quem chega propondo um novo projeto, uma nova mentalidade, uma nova filosofia, uma nova ideologia. Demissões foram promovidas, contratações serão feitas para tentar otimizar essa malha de trens urbanos do Rio de Janeiro, que carece de muitos investimentos, melhoria na qualidade do serviço e também de mais segurança, porque volta e meia entram na linha férrea, na linha do trem, para roubar dormente, para roubar cabo e fio de cobre, para esse mercado paralelo que a gente já vem falando há muito tempo aqui no microfone da Jovem Pan. Agora tem um detalhe importante. Quem administrava os fundos dessa nova concessionária de trens urbanos do Rio de Janeiro, rebatizada de Trens RJ, era a Planner Corretora. Essa corretora está na mira da Polícia Federal por conta do escândalo do Banco Master, Rio Previdência, investimentos em letras financeiras e fundos do banco de Daniel Vorkar. Diante da emergência dessa situação, diante do momento em que vive toda essa investigação, a nova concessionária de trens urbanos do Rio de Janeiro disse que está rompendo o contrato com essa Planner Corretora, responsável aí por administrar os seus fundos, uma vez que a Polícia Federal está investigando essa corretora naquela relação Rio Previdência, governo do Rio de Janeiro, letras e fundos do Banco Master. Vamos falar muito ainda desse problema Master chamado Banco de Daniel Vorkaro por aqui, por aí e também em todo o país, né, meu caro Cine?
Exatamente, Rodrigo Viga. Obrigado pelas informações até aqui, meu amigo. A gente vai se falando.
Até daqui a pouco, Viga. A Anvisa determinou o recolhimento, atenção, de um lote de água mineral da marca Cristal por identificação de contaminação. O que que a Anvisa encontrou, Danúbia? Explica pra gente.
Olha só, Bia, foi encontrada aquela bactéria Pseudomonas aeruginosa em amostras que foram analisadas então pela agência. A mesma bactéria que recentemente fez com que a IP tivesse que retirar um lote grande, né, imenso ali de detergentes. Então foi encontrada essa bactéria nessas águas da Cristal. Essa medida foi anunciada nesta quarta-feira, envolve a produção da mineração Bom Jesus de Luziânia, em Goiás. O lote reúne ali em torno de 374 mil garrafas de 500 ml, distribuídas então no Distrito Federal, Goiás, Tocantins, interior de São Paulo. A agência diz que, no entanto, a marca, o fabricante já retirou 99,2% dos lotes, né, de circulação, mas recomenda que a população que tiver então esses lotes vindos dessa mineração Bom Jesus não consuma essa água. O recolhimento foi então anunciado pela Anvisa, que também determinou a suspensão de comercialização, distribuição e uso das unidades afetadas, enquanto as investigações continuam. A descoberta, então, ocorreu depois de uma fiscalização de rotina realizada pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal. O exame encontrou a presença dessa bactéria e a contraprova confirmou o resultado, levando à interdição do lote e a comunicação do caso à Anvisa. A gente reforça que essa bactéria, que foi a mesma que é encontrada nos detergentes da IP, não vem do mesmo local, ela não tem a mesma origem, mas é uma bactéria que gosta de ambientes úmidos, fica indo em equipamentos industriais e em superfícies. Então, para uma pessoa que tem a imunidade comum, pode ser que ela não cause nada. O problema são as pessoas que têm ali a imunidade comprometida. Por isso é tão importante que quem tiver qualquer água da Cristal sem gás, vinda então deste local, dessa mineração Bom Jesus, é importante que não faça o consumo dessa água. É claro que a gente vai acompanhando toda essa situação. Volto com vocês.
Valeu, Danúbia. E depois do novo tarifaço e a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, planeja um encontro com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Vamos conversar então com o Marco Viana, não com o Rubio, que vai trazer as informações para a gente agora. Conte aí, meu amigo.
É uma reunião com o meu xará, né? Vamos lá. Essa é mais uma estratégia, né, do governo brasileiro em relação a tudo que vem acontecendo. Essa relação entre Brasil e Estados Unidos ganha uma nova possibilidade, eu diria um novo capítulo, mas é uma nova possibilidade, porque nós já citamos aqui ao longo da programação da Jovem Pan diferentes frentes estratégicas do governo brasileiro. A ida de Dario Durigan com autoridades americanas, essa conversa entre o ministro da Fazenda e autoridades americanas, a essa possível ligação ou espera pela ligação do presidente Donald Trump para o presidente Lula, uma outra possibilidade de Lula ir até os Estados Unidos para conversar diretamente, ou seja, são várias frentes, várias possibilidades estratégicas. E agora, mais uma. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, deve se encontrar com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, durante uma agenda em Paris. A expectativa é que esse encontro aconteça lá, não tem uma data confirmada, mas a expectativa é que aconteça em meio a um dos momentos mais delicados da relação entre os dois países nos últimos meses. De um lado, o novo tarifaço anunciado pelo governo Donald Trump contra os produtos brasileiros. Do outro, a decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Um tema que também deve estar na mesa de discussão, entre diversos outros assuntos que podem e devem entrar. O Itamaraty trabalha para que o Itamaraty tenha uma relação mais próxima com os Estados Unidos, justamente para tratar essa classificação do Comando Vermelho, PCC, e claro, tudo que atinge a questão financeira no país. Então, deve estar, de fato, dentre a discussão. Bom, o Itamaraty também trabalha para que o encontro sirva como uma oportunidade de reaproximação entre os governos e, claro, para evitar que as divergências recentes contaminem outras áreas de relação bilateral. A avaliação é que, mesmo em meio a essas tensões, é fundamental manter abertos os canais de diálogo entre Brasília e Washington. Outro ponto importante é que a reunião deve permitir uma conversa direta sobre os impactos econômicos das novas tarifas e, claro, sobre a possibilidade de negociação para evitar um agravamento da disputa como uma disputa comercial. Bom, o encontro entre Mauro Vieira e Marco Rubio é tratado como bem estratégico, como uma possibilidade estratégica. A expectativa é que os dois aproveitem a oportunidade para reduzir as tensões e tentar, com isso, construir uma agenda positiva entre Brasil e Estados Unidos. E a gente segue acompanhando esse novo capítulo nessa relação entre Brasil e Estados Unidos. Volto com vocês.
Quantos capítulos, né, Mauro? Obrigada pelas informações. A gente não passa aqui, aliás, Marco Viana, a gente não passa aqui nenhuma semana de tranquilidade envolvendo o setor econômico e também político, porque justamente em torno desses capítulos tem desdobramento de discurso. O presidente Lula criticou a participação de Flávio Bolsonaro na articulação junto com o governo norte-americano para taxar o Brasil. A gente vai acompanhar agora essa manifestação.
É que esse filho do Bolsonaro consegue ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores que a gente está lidando com a pior espécie de ser humano que esse país já produziu. Eu já fiz muita campanha política, eu já enfrentei muita gente de direita, eu já enfrentei gente do centro, eu já enfrentei... Nunca esse país teve a sordidez política que a gente tem com essa família metralha que assumiu o governo de 2018 a 2022.
Não publicou em direto nas redes sociais, não. Foi bem direto, né, Zé Maria Trindade, no, na fala ali, se referindo à família Bolsonaro e culpando justamente esse encontro, atribuindo a esse encontro de Flávio e Eduardo com Donald Trump, essa tarifa, essa sanção econômica que o Brasil acaba de receber. Nos bastidores, existe algo além de especulação que realmente traga essa relação de forma mais nítida?
Pois é, aí é o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sendo Lula, né? No palanque eleitoral. Não dá para negar a habilidade dele em ter uma fala diretamente ao povo, usando metáfora, usando apelidos, né? E ironizando o adversário. Esse assunto, ele é bom para o PT e é bom para o presidente Lula. Flávio Bolsonaro mandou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pedindo ali, em nome do Senado, né, como senador da República do Brasil, pedindo exatamente para não adotar sanções. Mas a foto, um dia antes da sanção, mostra que há uma ligação nessa relação com os Estados Unidos. O que o Flávio tem que fazer agora é se explicar, e se explicar mais uma vez. Ontem foi um dia de explicação. Em vários pontos. Isso não é bom para um candidato. Mas agora ele pegaria cada um dos pontos do relatório final e diz, olha, o PIX. Nós defendemos o PIX por isso e por isso, por isso. É sobre direito intelectual, né? O direito de propriedade intelectual. Nós queremos que respeite e tal. Pega um desses pontos e manda para os Estados Unidos respondendo, né, a esse inquérito que começou lá atrás, em julho de 2025. É uma área muito sensível, porque engloba exatamente o nacionalismo. E a direita, ela, por natureza, ela é também muito nacionalista e protetora, né? Mas é o que está fazendo Donald Trump. Afinal, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. E a missão dele é proteger os Estados Unidos e não outros países, Brasil e outros países aliados. Se ele está tratando de uma maneira muito rude aliados históricos como o Canadá, como a Europa, né, o Reino Unido, não vai tratar diferente o Brasil. Mas há uma coisa em tudo isso aí, é a visão. O presidente norte-americano está transformando os Estados Unidos num país que se volta para as Américas e um pouco de lado ou de costas para os aliados históricos de outros continentes.
Exatamente, seu Zé Maria Trindade. Ô, Lucas Merreiro, essa vai se tornar agora uma estratégia bem forte do PT e da campanha toda do presidente Lula à reeleição, de tentar grudar, não só, ou nem grudar, né, de manter grudada a polêmica envolvendo a conversa com Daniel Vorcaro e Flávio Bolsonaro, mas também extrapolar isso e juntar a tudo isso esse tarifaço agora, logo depois daquela foto que foi postada por Flávio Bolsonaro com glórias ali da ala da direita que apoia o bolsonarismo. Como é que você avalia esse caldo que se forma agora, hein, meu amigo?
O Lula, me dói um pouco dizer isso, Evandro, mas a verdade é que o Lula tá nadando de braçada nessas questões. O que a gente acabou de assistir aqui não é um discurso onde o Lula fala verdades, ele não tá sendo verdadeiro ali, ele não tá sendo honesto, mas ele tá sabendo fazer algo que, enfim, ele sempre soube fazer, que é o jogo político, é a campanha, é a retórica. E, na prática, é isso que importa no final das contas, porque é isso que dá resultados. E a gente pode ver que, nas pesquisas, o candidato Flávio Bolsonaro, ele tem se desgastado muito com esses fatores que você colocou, né, a questão do Vorcaro. Provavelmente vamos ver um efeito negativo para a imagem dele agora com essa questão do Trump também, ainda que ele não tenha nada a ver com isso na prática, né, a gente vai chegar lá, mas o Lula está sabendo utilizar isso muito bem. Lembrando, no ano passado, quando os Bolsonaro de fato comemoraram as taxações do Trump, o Lula soube utilizar aquilo muito bem naquele período e teve um ganho de popularidade. E agora ele está usando isso novamente, e vejam só, dessa vez os Bolsonaro nem articularam por essa nova taxação, por essa nova possível taxação. Não comemoraram, né? Pelo contrário, foram correndo nas redes sociais dizendo, olha, a gente não tivemos nada a ver com isso dessa vez. Mas o Lula traz a memória das pessoas daquele período, do ano passado, e diz, não, eles tiveram a ver sim, ó, tanto é que o Flávio Bolsonaro estava lá com o Trump logo antes. Então ele tá aproveitando disso para colocar ali um verniz de que ele é o protetor do Brasil e o Flávio Bolsonaro, seu principal oponente hoje, seria um grande sabotador. De novo, a questão aqui não é dizer, ah, se o Lula tá falando verdade ou mentira. Acabei de colocar aqui, não é verdade o que ele diz no discurso, mas que está sendo efetivo eleitoralmente, me parece que sim. E lembrando, pelas últimas pesquisas, o que nós temos acompanhado é que aquele derretimento que nós estávamos vendo até o fim do ano passado, até o começo desse ano, em relação à popularidade do governo, já não acontece mais. As intenções de voto do Lula conseguiram subir um pouco ali em relação ao Flávio Bolsonaro, que até um tempo antes dessa questão com o Daniel Vorcaro, aquela ligação que vazou, estava ganhando vantagem em várias pesquisas. Já não estamos mais vendo isso acontecer. Lula está sendo muito efetivo na sua campanha.
A Polícia Civil de São Paulo instaurou um inquérito para investigar as causas da morte de uma influencer americana em um hotel de luxo em São Paulo. É assunto para o David de Tarso atualizar a gente ao vivo aí da Delegacia da Polícia Civil. David.
Exatamente. Então, a Hilde Lin, ela se denominava assim nas redes sociais, né? Crítica de moda e tudo mais. Tinha mais de 140 mil seguidores no Instagram. Na verdade, o nome dela é Jerry Gogosian, foi encontrada morta no domingo. Tinham alguns comprimidos, vodka no quarto, no hotel de luxo, um dos hotéis mais caros aqui de São Paulo, na zona sul da capital paulista. As diárias variam entre 4 mil até 22 mil reais. E essa americana, então, foi encontrada sem vida. Mas o que se tem até agora, é por isso que a polícia ainda está investigando o caso. No relato do cirurgião plástico, porque ela veio até o Brasil para a realização de procedimentos estéticos e era amigo também da Jerry, ele relatou que dias antes ele já tinha socorrido ela para não ter overdose. Então, a principal suspeita se trata de uma questão de overdose. Mas claro que a polícia vai investigar todos os elementos, né? Porque ela foi encontrada ali no quarto, no contexto onde também os outros hóspedes relataram que ela estava bêbada, até mesmo incomodando as outras pessoas. Mas tudo isso ainda vai ser investigado pela polícia. Está aguardando o exame do IML, né, o Instituto Médico Legal, e também o Instituto de Criminalística, que vão apontar se houve agressão, se houve algum gênero de violência, e dessa forma determinar o porquê da morte dessa artista que foi encontrada sem vida. Então a gente segue acompanhando esse caso, que está repercutindo bastante, já que ela foi encontrada nesse contexto, né? Claro que a gente não pode afirmar nada, a polícia também não pode afirmar nada, mas tem essas evidências que são colocadas nas investigações, e agora a polícia abriu um inquérito, então, para investigar a real causa da morte dessa americana. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Muito obrigado, viu, seu David Tarso. E olha, entra em vigor, a partir de hoje, um novo ajuste de R$1,12 por litro nos preços do diesel para uso rodoviário. Alan Gani, mais uma altinha aí.
Mais uma altinha. Agora, essa alta poderia ser ainda maior. É que mesmo? O governo, exatamente, está subsidiando parte deste aumento para a Petrobras. Então, ele subsidia, na verdade, no mesmo valor, Evandro, R$1,12. Então, o que acontece na prática? A Petrobras teria um reajuste maior. Ia colocar lá R$2,24. Aí o governo fala, não, Petrobras, vamos fazer o seguinte, reajusta apenas em 1,12, uhum, e o que você está perdendo, né, de receita, eu banco. Então, tá. O governo vai lá e banca. Mas melhor dizendo, Evandro, não é o governo bancando, é a própria sociedade, porque o dinheiro do governo vem dos impostos, né? Então a gente está bancando esse subsídio justamente para a Petrobras não elevar ainda mais o preço e ter um impacto ao longo de toda a cadeia produtiva de combustíveis. E aí fica aquela dúvida, né? Aquela pergunta, Evandro. E aí, quem não usa? Tá pagando por isso do mesmo jeito.
Exatamente. Né? É muito interessante a gente não ficar falando, ah, o governo está colocando o governo, porque o governo somos todos nós, né? É nós que pagamos as contas do governo. E é interessante você também colocar que a sociedade toda está pagando por algo que não é ela que usa como um todo também.
Como um todo. Aí a gente pode alegar, ah, mas você faz supermercado, né? A comida chegou lá no supermercado por meio de um caminhão, mas você está usando menos do que uma pessoa que usa o próprio caminhão ou que usa carros, enfim, movidos a diesel. Então, sempre tem essa discussão, né? Todo mundo acaba pagando por esse subsídio, mesmo quem não utiliza o automóvel.
Gani, obrigado por enquanto.
Até.
Até já, meu amigo.
No noticiário internacional, o secretário de Estado dos Estados Unidos negou que a equipe do presidente Donald Trump tenha oferecido qualquer negociação envolvendo tirar sanções lá para o Irã com o objetivo de reabrir o Estreito de Hormuz. Eliseu Caetano é um lado dizendo uma coisa, outro recuperando o discurso e tentando apagar esse incêndio. No fim das contas, o que a gente sabe é que não temos nem o fim do conflito, nem a reabertura do Estreito.
O que sabemos é que nada sabemos, pelo menos com relação a isso, viu? E, aliás, foi nessa mesma audiência ontem que Marco Rubio falou sobre o Brasil e retirou o nosso país da lista de países aliados dos Estados Unidos, viu? Muito bom dia novamente para você, para o Cine, para todos que acompanham o Jornal da Manhã nessa nossa pré-sexta, como você está chamando, Bia. O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio negou e categoricamente que a administração Trump tenha oferecido uma redução das sanções contra o Irã para permitir a reabertura do Estreito de Hormuz, viu? Essa fala aconteceu, como eu disse, durante uma audiência no Comitê de Relações Exteriores do Senado, onde Rubio afirmou que qualquer alívio nas penalidades econômicas está condicionado exclusivamente ao desmantelamento do programa nuclear iraniano. O grande motivo desse conflito, o grande motivo dessa guerra até agora, 3 meses depois. Quem aí não se lembra que Donald Trump tentou, como ele mesmo disse, obliterar as instalações nucleares iranianas com aqueles ataques que aconteceram algumas semanas antes do ataque ao Irã, que culminou inclusive na morte do Ayatollah, líder do país há mais de 40 anos. Segundo Rubio, aliás, nesse que foi o primeiro depoimento público dele sobre a guerra com o Irã desde o início, há 3 meses atrás, ele disse o seguinte, abre aspas, até o momento tudo que foi discutido com eles é que qualquer alívio das sanções está condicionado ao motivo original delas, que é o programa nuclear. E reforçou ainda que o Irã é sancionado pelo enriquecimento de urânio e também por atividades nucleares e que o abandono dessas atividades seria a contrapartida necessária para qualquer flexibilização. O Irã possui aproximadamente, de acordo com as expectativas do mercado internacional, algo em torno de 440 quilos de urânio enriquecido a 60%. Ou seja, a nível próximo, muito próximo do necessário para armas nucleares, que é de 90%. O Irã nega que o fim seja militar, que é apenas para fins civis, mas os Estados Unidos e parte da comunidade internacional não acreditam nessa versão. Os especialistas acreditam, inclusive, que o Irã poderia atingir esse patamar de 90%. De urânio enriquecido em pouquíssimas semanas. E é exatamente isso que os Estados Unidos estão tentando impedir que aconteça. Esse tratado de não proliferação nuclear limita o enriquecimento civil a 20%. Em maio, Teherã ameaçou enriquecer a 90% caso sofresse novos ataques americanos. E por isso, esse tratado que já expirou, foi assinado, expirou de novo, está pairando no ar sem com que qualquer um dos lados o sigam, o obedeçam. Inclusive, a última minuta expirou e sequer foi assinada, o que deu início a esta guerra ou conflito, como chamamos por aqui, que já dura 3 meses. Eu volto com vocês no estúdio.
Valeu, Eliseu. Agora, 8 horas e 44 minutos.
Repita.
8h44 da manhã.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
Grande parte das tubulações que levam água para sua casa tem mais de 40 anos. Não atendem às necessidades de uma população que cresceu. Acontecem rompimentos que precisam de reparos emergenciais que você vê pelas ruas. Para resolver estes e outros problemas históricos, a Sabesp garantiu 70 bilhões em investimentos até 2029 para modernizar milhares de quilômetros de rede, garantir o abastecimento e fazer saneamento chegar aonde ainda não existe. Mas precisamos ser transparentes com você. O volume de obras tem gerado transtornos, desvios no trânsito e, infelizmente, acidentes. E isso a Sabesp não vai tolerar. Estamos aperfeiçoando todos os protocolos de engenharia, segurança e de atendimento para agir de forma mais eficiente. A Sabesp não vai parar de evoluir, mas vamos fazer isso com respeito à sua rotina, enquanto cumprimos a missão de levar saneamento para todos até 2029. Sabesp, fazendo por você.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi, de segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulee. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Jorginho levantou para Moser, de cabeça para Miller, bateu!
Tá chegando a hora. Faltam 8 dias para o maior espetáculo da Terra. Copa do Mundo FIFA 2026. Na Jovem Pan. Oferecimento Volkswagen Caminhões e Ônibus. E Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Bota essa paixão para jogo.
7 minutos.
Repita.
8h47 da manhã.
Minas Gerais está sob alerta. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu esse alerta de tempestade em Belo Horizonte, mas também para outras 490 cidades de Minas. Júlia Martins traz para a gente os detalhes e o reforço do que fazer diante dessa previsão com risco de fortes chuvas aí no estado. Bom dia.
Bom dia, Bia, para você, para o Evandro e para todo mundo que nos acompanha. Olha só, esse alerta foi emitido ontem pelo Instituto Nacional de Meteorologia e ele é válido até as 23h59 de hoje, quarta-feira, tá? Além, como nós já dissemos, de Belo Horizonte, abrange também outras 490 cidades aqui de Minas Gerais. Principalmente na região metropolitana da capital, a Central Mineira, Campo das Vertentes, Oeste de Minas, Sul e Sudoeste de Minas também, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Jequitinhonha e Noroeste de Minas. De acordo com o IMET, estão previstos, então, chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia. Além disso, rajadas de vento também entre 40 e 60 quilômetros por hora e possibilidade de queda de granizo. Essa temperatura, esse clima aqui em Minas Gerais, ele é bem certo para esse começo de junho, não é algo que nós estamos acostumados a ver aqui no nosso estado. Isso porque esse período do ano costuma ser mais seco aqui para nossa região. No entanto, a gente relembra que no último final de semana já teve chuva forte de granizo, tanto na Zona da Mata quanto aqui no sul de Minas. Inclusive, Campo do Meio, cidade aqui próxima a Poços de Caldas, já totalizou mais de R$60 mil em prejuízos decorrentes dessa chuva de granizo do final de semana. Fico alerta, então, do IMET para essas chuvas com forte rajadas de ventos aqui em Minas Gerais, com risco de corte de energia elétrica, queda de galho de árvore, alagamento, dano em plantação. E as orientações, claro, segue não se abrigar debaixo de árvore devido ao risco da queda e descarga, evitar estacionar também veículos próximos a torres de transmissão, não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e, em situação de emergência, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Friso novamente que esse alerta é válido para essas regiões aqui de Minas Gerais até as 23h59 desta quarta-feira. Bia, volto com vocês.
Obrigada, Júlia. Ou seja, o dia inteiro com esse risco de temporais e o problema não é só a chuva. mas os transtornos, aliás, nunca é a chuva, mas os transtornos que vêm junto com ela, né, Paula Nobre? A gente está falando de casas que ficam destelhadas por conta de ventania, enchentes, residências alagadas, e aí moradores enfrentando um dia complicado por conta, mais uma vez, também daquela falta de planejamento urbano.
Claro, é porque, na verdade, essa chuva que veio de Minas Gerais nesse último final de semana, que deve vir hoje também, não é uma chuva volumosa, né, de grandes volumes. É uma chuva que pode vir acompanhada por rajadas fortes de vento e queda de granizo mais uma vez, e aí é onde preocupa, né, porque queda de árvores, destelhamento de casas, o granizo pode ser forte, pesado, mais uma vez pode destelhar, causar transtornos em algumas casas da região. A Defesa Civil ali da região, de Boa Esperança, sul de Minas Gerais, nesse final de semana, assim como a Júlia trouxe, a Defesa Civil fez um incentivo ali, levou lonas para conseguir cobrir os telhados dessas casas que foram atingidas pelo granizo. Hoje ainda segue o alerta do IMET, o risco é alto ainda para ventos fortes e queda de granizo, chuva volumosa na região não. Vamos começar agora falando sobre o feriado, já?
Tá, boa.
Já vamos abrir essa projeção para o feriado.
Eu trouxe o Paraná daí.
Eu trouxe para vocês algumas áreas do Brasil. Até o final do Jornal da Manhã de hoje a gente vai trazendo outras regiões, mas já adianto que Sul e Sudeste tem predomínio de tempo estável nos próximos dias, tempo aproveitável, dá para passear no parque durante a tarde, dá para pegar uma praia também, mas a temperatura não sobe tanto. Estamos no outono, temperatura na casa dos 20 e 21 graus até o domingo, entre quinta e domingo aqui em São Paulo, entre os 16 e 19 graus, entre quinta e domingo em Curitiba, Monte Verde, sul de Minas Gerais, aqui, gostoso para você que quer ir para lá, entre 17 e 19 graus, entre quinta e o domingo, tá? Então essa é a projeção, sudeste, região sul do Brasil, centro-oeste mais quente, mas não tem possibilidade de chuva forte. Só no litoral de São Paulo, o feriado começa amanhã com tempo mais nebuloso, né? Mais variação de nebulosidade, chuva mais fraca. Mas entre sexta e o domingo, tempo firme. No sul, o feriado já começa com tempo firme. É no domingo que tem a chegada de uma frente fria por lá. Uhum. Ou seja, no geral, feriado aproveitável. Para hoje, Bia e Cine, temos o nosso mapa de risco que mostra exatamente as áreas de instabilidades no Brasil. Você que está na região norte do Brasil, mais uma vez, Amazonas e Roraima na rota dos temporais. Esse é um período chuvoso na região norte, tá? Áreas da faixa leste do Nordeste também com possibilidade de chuva intensa. Salvador, mais uma vez, e Recôncavo Baiano. Aqui, Minas Gerais, Espírito Santo, algumas áreas do Rio de Janeiro hoje podem ter chuva. Rio de Janeiro, região serrana, hoje está no alerta de chuva forte também. A gente vai ver Minas Gerais agora no nosso próximo mapa, exatamente o que a Júlia trouxe pra gente. Tem chuva no leste de Minas Gerais, alguns pontos do sul também de Minas, Rio de Janeiro também nessa condição, litoral sul de São Paulo, Baixada Santista, sul do estado, região de registro também pode chover e litoral paranaense. Aí as demais áreas do Brasil, tempo firme e seco, centro-oeste do Brasil, tempo firme, umidade muito baixa por lá, áreas do interior da Bahia também, a gente trouxe João Pessoa ontem na região nordeste, ali na Paraíba, chove em João Pessoa, mas o interior da Paraíba.
Sim,
são mais de 2 meses de tempo seco por lá. Temperaturas para a gente acompanhar também. 25 graus para você que está em Campo Grande. Não sobe tanto a temperatura lá em Mato Grosso do Sul hoje, mas Cuiabá sobe com 32. Palmas, 32 graus também. E aí, Porto Alegre, 21 graus hoje, São Paulo, 21 graus também. A gente pode comemorar com esse 1 grau a mais aqui em São Paulo.
Justo, pezinho na realidade. Não é calor porque a gente não está mais no verão. Estamos perto, inclusive, do inverno nesse
Sim.
nosso outono.
Começa o dia 21
então,
de junho.
21 graus. Muito obrigada, Paula Nobre.
Que bom, fico feliz de deixar de agradar vocês dois.
Beatriz Frenner, posso te fazer inveja?
Ah, de novo.
Fala
fez
aí.
Com bolo de cenoura.
Ribeirão Preto. A temperatura que eu vou pegar hoje, amanhã e depois.
Ah, não.
27, 27, 26. Tempo aberto, ensolarado.
Já abriu que vai estar por lá, então.
Eu vou,
né,
para Cafelândia, 15 graus agora.
Ah lá.
Eita, 12 de mínima, 10 de mínima.
Beijos para você.
Aproveitem, meninas.
Comer bastante.
Beijo, Paulinha. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comentou a decisão dos Estados Unidos de aplicar tarifas adicionais sobre produtos brasileiros. Segundo ele, o momento exige diálogo para evitar prejuízos à economia e ao mercado de trabalho. Acompanhe.
A gente recebe com muita preocupação essa possibilidade de um novo tarifaço, né, que está em consulta e aí tem uma data fatal agora no mês de julho. É algo que prejudica o Brasil, prejudica empresas brasileiras e empregos brasileiros. Por exemplo, como é que os Estados Unidos vão cobrar de alguém, vão falar de desmatamento? Então, observe o que nós fazemos e o que eles fazem. Então, isso não faz o menor sentido. Vai numa linha contrária, o que foi a linha da prosperidade americana ao longo do tempo, porque a prosperidade americana foi construída em cima do mercado livre, do mercado aberto, do mercado competitivo, inovador, do sistema financeiro forte. Então, realmente é algo que não faz sentido e vai demandar agora um esforço da diplomacia brasileira. Então, a gente espera que haja uma orientação firme do governo federal, a nossa diplomacia, que eles possam estabelecer as conversas, entender quais são os interesses por trás de uma medida dessa, que uma medida dessa carrega interesses por trás, e que eles possam sentar à mesa, negociar e defender o interesse nacional.
Vamos conversar com os nossos comentaristas para falar um pouquinho sobre Tarcísio de Freitas e a defesa que ele faz do diálogo. Agora, Lucas Merreiro, o diálogo tem funcionado quando a gente fala de Estados Unidos e presidente Donald Trump?
Às vezes até funciona, Evandro. A gente sabe que ano passado o Trump impôs uma taxação alta sobre o Brasil, impôs a Lei Magnitsky sobre o Alexandre de Moraes, e depois houve diálogo entre as partes ali, houve acordos. Até hoje não sabemos exatamente quais acordos foram firmados entre o governo brasileiro e o governo americano naquela época, mas depois ele revogou aquilo. E a gente sabe que, bem como o Tarcísio colocou aí, tem um interesse do Trump por trás disso. Ele não está simplesmente impondo essa taxa de 25% porque parece um valor justo, ou porque ele está cobrando aí o Brasil pelo desmatamento, quer que o Brasil desmate menos. Não, o Trump tem algum interesse, e ele está fazendo aquilo que ele sempre fez, principalmente ao longo desse segundo mandato dele, que é utilizar as taxações como um método de intimidação e de negociação agressiva. É assim que o Trump se posiciona, aliás, não apenas como presidente dos Estados Unidos, mas o Trump se posiciona assim desde a época que ele era um mero empresário. Quer dizer, mero empresário ele nunca foi, né? Ele sempre foi um empresário de grande escala, de grande sucesso. Mas enfim, essa é a estratégia. Tem algo sim que o Trump está querendo. Cabe ao Brasil entender o que é e se dá para sentar para negociar em relação a isso. Algo me diz que tem em relação com as terras raras. Me parece que o Trump não ficou satisfeito ainda com o acordo previamente firmado, de novo, supostamente, afinal a gente não tem como saber os detalhes, né? Que o Brasil teria firmado com os Estados Unidos em relação a terras raras. A questão é, será que o governo vai conseguir sentar para conversar com os Estados Unidos e retirar essa possibilidade de taxa de 25%, mas ao mesmo tempo não entregar completamente a exploração de terras raras para os Estados Unidos? Essa é minha grande dúvida e minha grande preocupação.
A gente também levanta aqui, né, Zé Maria Trindade, até que ponto esse novo tarifaço, essa taxação, também acaba usando o Brasil e outros países como bode expiatório, porque, na verdade, os Estados Unidos quer também atingir a China em um contexto global, né? Uma das sanções envolve justamente o fato, alegando aí que investigações feitas pelos Estados Unidos descobriram que o Brasil, em um total de 60 economias, não adotam medidas efetivas para impedir a entrada de mercadorias que tem algum tipo de produção questionável. E a gente sabe que quando a gente olha para produções questionáveis, muitas vezes são ali os grandes empreendimentos fabris chineses que são também questionados nesse contexto.
Famosas quinquilharias, né, chamadas agora de brusinhas. Olha, o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, senador Nelson Utrade, me disse que na conversa dele com o Marco Rubio, ele mostrou claramente que os Estados Unidos estão empurrando o Brasil para o colo da China, ou seja, levando o Brasil para uma situação que não tem outro parceiro comercial melhor do que a China, né? É hoje nosso maior parceiro comercial. Os Estados Unidos estão em terceiro lugar se considerar a Europa como um mercado inteiro, né? Se não, se dividir em países, fica em segundo lugar os Estados Unidos. O discurso correto é esse do governador de São Paulo, né? O Tarcísio de Freitas mostra que tem que discutir ponto a ponto. PIX, os bancos já opinaram, os bancos mandaram os Estados Unidos, inclusive bancos norte-americanos, de que, olha, o PIX não está trabalhando, pelo contrário, está bancarizando uma população muito grande, população que não tinha acesso a transações bancárias, então o PIX é um aliado. Então, está explicando, não está atrapalhando. Então, é isso, discutir o mérito, discutir as consequências, e não exatamente esse blá, blá, blá político de quem ama mais o Trump, de quem não ama, e relação emocional com os Estados Unidos. É descer a bola para o campo e jogar o jogo, ou seja, mostrar ponto a ponto, e é isso que tem que ser feito, e não o blá, blá, blá político diante de um assunto e um debate puramente de interesses e econômico.
Rede Jovem Pan.
9 horas em ponto.
Repita.
9 horas da manhã.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100. Preço baixo e carnezinho. Amor por você.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
O sol vem trazendo a aurora, presunto fresquinho, vambora, se vem a aurora. Só melhora, empanados de frango aurora. Aroguês crocante na hora, festa com a aurora. Só melhora, churrasco na hora do jogo. Já coloca a linguiça no fogo, se tem aurora. Só melhora.
São Paulo são todos, com oportunidade para prosperar com o Superação SP, o maior programa social da história de São Paulo. Com acompanhamento individualizado, capacitação profissional e incentivos que vão até 10 mil reais. O programa possibilita que famílias possam superar a pobreza e gerar renda. Isso é superação. Saiba mais em superaçãosp.sp.gov.br. Governo do Estado. São Paulo são todos.
Informação, tradição, opinião, política e economia. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta às 6 da tarde, na Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
3 minutos.
Repita.
9:03.
Os pré-candidatos à presidência, Romeu Zema e Ronaldo Caiado, voltaram a defender a união das forças de direita para enfrentar o PT nessas eleições. Júlia Martins tem as informações. Essa união é tão defendida que eles cogitam disputar juntos, Júlia?
Ô Bia, surgiu esse rumor na semana passada, mas ontem os pré-candidatos já afastaram essa hipótese, viu? Tanto o Romeu Zema, quanto o Ronaldo Caiado e também Flávio Bolsonaro cumprem agenda aqui em Minas Gerais nessa semana, participando do Mega Leite, que é um evento do agronegócio aqui no estado, viu? E aí ontem eles foram questionados novamente sobre essa possível aliança que entrou aí no radar, com eles montando uma chapa única do PSD e do Novo para disputar, então, as eleições presidenciais de 2026. O Romeu Zema foi o primeiro a responder a essa pergunta. Ele diz que ele vai levar a candidatura própria dele até o fim, ele vai tentar sim aplacar o nome dele, mas que eles permanecem unidos para um provável segundo turno contra o PT. O Romeu Zema, que também já foi cogitado como um possível vice de Flávio Bolsonaro e que também já voltou atrás, disse que não existe a possibilidade dele sair como vice em alguma chapa. O Ronaldo Caiado, por outro lado, também disse que eles mantêm as alianças, inclusive disse que tem tomado café com o Zema toda semana estão conversando sobre o panorama político das eleições de 2026, mas que ele acredita que cada um deve defender o seu próprio nome no primeiro turno, e aquele candidato que conseguir avançar pela direita para o segundo turno contra Lula terá a união de todos os outros apoiadores do campo político para tentar derrubar o PT nas eleições deste ano. Nós temos uma fala, inclusive, do Ronaldo Caiado durante essa entrevista, que nós vamos acompanhar agora aqui no Jornal da Manhã.
Isso aqui sinaliza que nós vamos ganhar essa eleição. Começou bem, começou naquilo que a história política brasileira demonstra. Esse estado, ele é definidor de um processo com respeito aos demais. Sou goiano, me orgulho enormemente, mas nós sabemos daqui que é um estado que agrega todas as tendências do Brasil.
Olha só, o Ronaldo Caiado ainda finalizou a fala dele dizendo que é histórico esse encontro entre três candidatos, pré-candidatos da direita aqui em Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do país e, como nós sabemos, tem uma superstição histórica de que aquele candidato que vence em Minas acaba levando as eleições nacionais. Então, ontem, Romeu Zema e Ronaldo Caiado não ficaram fora dessa união para o segundo turno, mas disseram que não irão montar uma chapa única para concorrer às eleições de 2026, viu? Volto com vocês.
Obrigada pelas informações, Júlia Martins. Faltou tocar aquela música. Já sabe qual?
Qual?
Vamos construir.
Vamos construir
uma ponte. Ô, Merreiro, que união toda bonita essa da direita, que existe, mas que vai ter rivalidade na urna eletrônica.
Eu tenho dificuldade em entender qual é o propósito da candidatura do Caiado e da candidatura do Zema. Afinal, para que elas servem? É isso que eu gostaria de saber. Eles fazem tanta questão de se aproximar tanto do Flávio Bolsonaro em todas as oportunidades, é que você começa a pensar, mas por que então votar no Zema ou no Caiado se tem o Flávio Bolsonaro, né? Veja, o Zema até tentou, quando vazou aquele áudio do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorkaro, tecer uma crítica. E foi uma crítica até aguada, mas ele chegou a falar, né, que era inaceitável, né? Só que ele tomou pito do próprio partido, inclusive, foi cancelado pelos bolsonaristas e imediatamente voltou atrás. Agora tá aí falando em união da direita e tal. Ué, mas Zema, e aquele vídeo, você mesmo disse que era inaceitável, né, a ligação do Flávio Bolsonaro, agora você volta atrás? Então, fica difícil acreditar nessa verdadeira preocupação que eles têm aí com uma própria candidatura. De novo, se o Zema e o Caiado têm como proposta se colocarem como os candidatos extremamente bolsonaristas, o que leva o eleitor a votar nesses dois, sendo que eles têm o próprio Flávio Bolsonaro? E é o que as pesquisas mostram. Quem conseguiu ficar à frente foi o Flávio Bolsonaro. O Zema, o Caiado, mesmo sendo governadores bem avaliados, mesmo tendo ampla exposição na imprensa, mesmo com fatos, como aconteceu com o Zema, por exemplo, na briga com o STF, que deveria ter dado ganhos eleitorais para ele, eles não conseguem se fortalecer. E isso porque, enquanto lideranças, eles não têm a força que o bolsonarismo, que a família Bolsonaro tem. O próprio Zema não consegue o apoio, ou melhor, o Zema não consegue o apoio integral do próprio partido. Tomou bronca pública do Novo do Paraná quando fez aquele vídeo criticando levemente o Flávio Bolsonaro. O Caiado não consegue o apoio do próprio partido, que no Nordeste, em vários estados, né, na Bahia, por exemplo, em outros estados, apoia o PT e não vai apoiar a candidatura do Caiado. Vocês entendem isso? É um partido que não consegue centralizar o apoio no próprio candidato à presidência da República. Suposto candidato, né, que eu digo aqui há vários meses, que o Caiado não deve ser candidato a presidência da República, até por não conseguir o apoio integral do próprio partido. Mas, enfim, não são verdadeiras lideranças e ficam sempre na sombra do Flávio Bolsonaro.
E tem uma questão também, Zé Maria Trindade, que é a indefinição sobre vice, né? Uma hora se fala em Gilberto Kassab, outra hora se fala em união desses dois, outra hora fala em união da direita em torno desses nomes, mas não necessariamente juntos. Fica uma confusão que pulveriza um pouco a intenção. Estamos sem seu áudio, Zé. Olha aí.
Pois não, agora...
Agora tá, vai, agora foi.
Então, é uma decisão importante, né? A escolha do vice. Há aqui quem defenda a escolha logo do vice e também de ministros importantes, inclusive antecipar o ministro da Fazenda, que seria um aumento aí do interesse na campanha do Flávio. Nós vimos aí, né, inclusive com brinde com leite, em vez de outra coisa, um brinde com leite. Eu tenho profundo respeito pelos produtores de leite, viu? A produção é difícil, todos os dias acordar cedo, né, não pode atrasar, tirar o leite, cuidar de mastite, mamite e de bezerro, e sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo e tal, e vai para o supermercado e um litro de leite custa menos do que uma água mineral ou do que um refrigerante qualquer. Então, é um setor muito importante que eu respeito muito. Olha, essa política aí, já que a política do café com leite tradicional não está dando certo, vamos para a política do piqui com leite, do Ronaldo e do Zema. Mas os dois dizendo, olha, nós vamos para o segundo turno e lá a gente vai decidir. Por enquanto, não. Cada um por si. É o discurso. No íntimo ali, nos bastidores, eu tive conhecimento de debates ali internos da campanha dos dois. O Zema foi informado e ali conversaram sobre o teto de vidro de Flávio Bolsonaro. E a aspa que eu ouvi de lá de dentro foi o seguinte, ele não tem teto de vidro, tem teto de casca de ovo, ou seja, os dois estão ali na mira da queda de Flávio Bolsonaro e aí eles aparecem em nome desse setor que já é forte, o setor da direita. Qualquer que seja o candidato eleito nesse setor, já vai para o segundo turno e com chances altas diante da resistência do presidente Lula. Eu, particularmente, estou com o Lula. Eu acho muito difícil que o senador Flávio Bolsonaro caia tanto a ponto de não ir para o segundo turno. Mas, de qualquer maneira, é a política, eu acho isso positivo, o maior número de candidatos.
Valeu, seu Zé. O Senado aprovou um projeto de decreto legislativo que suspende os efeitos que regulamenta o direito de menores ao aborto legal. Vamos então conversar com a Rafaela Almeida e a votação foi bem rápida, né, Rafa? Bem-vinda.
Aproveito para desejar um bom dia para você, Evandro. E sim, foi uma decisão tomada em ritmo bastante acelerado, viu, pelo Senado, com impacto direto sobre uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, que estava em vigor desde janeiro desse ano. Essa resolução estabelecia diretrizes para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual nos casos em que a legislação brasileira já permite a interrupção da gravidez. Esse texto previa, por exemplo, orientações sobre o acesso à informação, o atendimento humanizado e situações em que a presença ou a comunicação aos responsáveis poderia ser avaliada pela rede de proteção, especialmente quando houvesse suspeita de risco à própria criança ou adolescente. E a relatora da proposta no Senado, né, a senadora Damares Alves, argumentou que o CONANDA teria ultrapassado suas atribuições ao disciplinar temas que, na visão dela, deveriam ser definidos por lei aprovada pelo Congresso. Segundo a senadora, a participação dos pais ou responsáveis deve ser preservada sempre que não houver envolvimento deles na violência investigada. Já o governo federal e o Ministério dos Direitos Humanos criticaram essa decisão. A ministra Janine Mello afirmou que a medida caminha totalmente na contramão das políticas de proteção à infância e destacou que a resolução tinha como objetivo organizar e padronizar o atendimento às vítimas de violência sexual. E é importante destacar que a votação não altera as hipóteses de aborto legal já previstas na legislação brasileira. Continuam autorizados os casos de gravidez resultante de estupro, risco de vida para gestante e anencefalia fetal, conforme as regras já existentes. E como o texto aprovado é um projeto de decreto legislativo e já havia passado pela Câmara dos Deputados, a medida segue agora direto para a promulgação do Congresso Nacional, sem necessidade de sanção presidencial. Volto com vocês.
Obrigada, Rafaela. O presidente do STF, Edson Fachin, afirmou que a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas está sendo vista como uma questão política internacional. Marco Viana tem as informações para a gente. Compete algo ao STF em cima desse caso, Marco?
O presidente do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Edson Fachin, fez essa afirmação, que a decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas ainda está sendo tratado como uma questão de política internacional. Bom, a declaração está sendo tratada como uma questão gerando, claro, uma grande repercussão justamente após o anúncio dessa medida, que trata, segundo ele, está sendo tratada como uma questão de política internacional. Então, a declaração foi dada em meio a essa repercussão da medida anunciada pelo governo americano, que passa a valer, inclusive, nos próximos dias, a partir de sexta-feira, dia 5 de junho, pelo menos até então, né? Segundo o Fachin, até o momento, o Poder Judiciário brasileiro não recebeu nenhuma comunicação oficial sobre essa classificação e, por isso, na avaliação do presidente do STF, o tema ainda está no campo de diplomacia e das relações entre os dois países. O ministro também explicou que eventuais desdobramentos jurídicos só poderão ser analisados depois que houver uma comunicação formal às autoridades brasileiras. Aí sim, caso aconteça, o Conselho Nacional de Justiça pode avaliar se há alguma providência a ser tomada no âmbito do judiciário. A fala de Fachin acontece neste momento crescente de tensão entre Brasil e Estados Unidos, marcado pelo novo tarifaço, anunciado pelo governo Donald Trump e